Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington nesta quarta-feira, 4 de setembro. Hoje lá fora, 24 graus centígrados, ao microfone. Na primeira meia hora desta emissão de 60 minutos está convosco João Santa Rita. A produção é do Jaime Faria, a técnica é da Killer Williams. Como sempre, vamos começar com os títulos das notícias internacionais. Israel bombardeia o Líbano enquanto prosseguem manifestações para forçar o governo a aceitar um cessar-fogo. O presidente da Ucrânia ordena remodelação ministerial. O ministro dos Negócios Estrangeiros foi afastado. Como sempre, a primeira meia hora desta hora de emissão é dedicada à Angola. A Rússia e a Angola estão ainda sem resolver problema de participação da companhia russa na mina de diamantes de Katoka. Dezenas de empresas não estão a reembolsar o crédito obtido através do projeto de apoio ao crédito.
Temos caloteiro.
Obviamente que isso irá prejudicar os agentes econômicos vindouros, ou seja, os novos players do mercado não vão conseguir obter dinheiro porque as que já obtiveram inicialmente não estão a devolver.
Vamos também falar da Cimeira África-China, que arranca hoje. O que é que pensam os especialistas angolanos?
Nessa relação em que o presidente Xi Jinping chama de win-win, é ganha-ganha, os chineses estão a ganhar. Nós não conseguimos fabricar ou produzir uma enxada, uma katana, que são instrumentos essenciais para a pequena agricultura.
O know-how até hoje não chegou. Até fósforo sai da China.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais com o Sérgio Nhambi.
Olá, nas notícias de hoje, os militares de Israel disseram que realizaram ataques contra militantes do Hezbollah no sul do Líbano, depois de dezenas de rockets terem sido disparados contra Israel. Os militares disseram que as defesas aéreas interceptaram alguns dos 65 rockets, enquanto outros caíram em áreas abertas. Familiares de alguns dos reféns ainda detidos pelo Hamas em Gaza protestaram na quarta-feira em frente à sede do partido Likud do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu em Tel Aviv. Os familiares gritavam slogans a favor de um acordo de cessar-fogo com o Hamas, que incluía a libertação de reféns. A manifestação seguiu-se à pressão dos Estados Unidos na terça-feira, pedindo a Israel e ao Hamas para concordarem com um cessar-fogo. Um ponto-chave de discórdia nas negociações tem sido a insistência de Netanyahu em que as tropas israelitas permaneçam na fronteira entre Gaza e o Egito. Mas o porta-voz do Departamento de Estado, Matt Miller, disse que os Estados Unidos se opõem à presença de longo prazo de tropas israelitas em Gaza. O porta-voz do Departamento de Estado disse que chegar a um cessar-fogo e libertar os cerca de 100 reféns restantes exigirá que ambos lados demonstrem flexibilidade. Será necessário que ambos lados procurem razões para chegar ao sim, em vez de razões para dizer não, disse Miller. Netanyahu recusou-se a concordar com o acordo de cessar-fogo que apela à retirada militar israelita de Gaza, o que levaria a uma interrupção permanente dos combates, por receio de que o Hamas se possa reanimar e pôr em perigo a segurança de Israel a longo prazo. O presidente egípcio Abdel Fattah el-Sisi iniciou na quarta-feira a sua primeira visita oficial à Turquia, desde que as duas potências regionais puseram termo às suas relações devido a tensões. El-Sisi disse e o presidente turco Recep Tayyip Erdogan deveriam discutir as relações bilaterais, a guerra em Gaza e a escalada das tensões no Médio Oriente. Espera-se também que supervisione a assinatura de mais de uma dúzia de acordos de cooperação para fortalecer o relacionamento entre as suas nações, incluindo nos domínios da energia, defesa e do turismo. Em fevereiro, Erdogan fez a sua primeira visita ao Egito em mais de uma década depois de os dois países terem concordado em restabelecer os laços diplomáticos e renomearem embaixadores. O mesmo declarou que queria aumentar o comércio bilateral para 15 mil milhões de dólares, dos atuais 10 mil milhões. As relações entre o Egito e a Turquia um apoiante de longa data do grupo islâmico Irmandade Muçulmana, azedaram depois dos militares egípcios terem deposto o presidente Mohamed Morsi, que pertencia à Irmandade. O Egito também proibiu o grupo como organização terrorista. Em mais notícias do mundo, o presidente Volodymyr Zelensky disse na quarta-feira que a Ucrânia precisava de nova energia ao ordenar uma grande remodelação governamental no momento crucial da guerra contra a Rússia. Um total de 6 ministros, incluindo o ministro dos Negócios Estrangeiros, Dmytro Kuleba, apresentaram a sua demissão e o parlamento aceitou a demissão de 4. Legisladores disseram que o parlamento deveria considerar a renúncia de Kuleba na quinta-feira. Depois de Zelensky, Kuleba, de 43 anos, era o rosto mais conhecido da Ucrânia no exterior, reunindo-se com líderes de todo o mundo e fazendo lobby por apoio militar e político em inglês fluente. Analistas disseram que a redefinição do governo estava planeada há algum tempo, mas foi adiada porque Zelensky se concentrou nas negociações com os parceiros ocidentais de Kiev durante o verão para garantir ajuda militar e financeira. Pelo menos 2 pessoas morreram e 4 ficaram feridas em um tiroteio na quarta-feira em uma escola secundária no estado americano da Geórgia. A escola está situada numa área fora da principal cidade do estado de Atlanta. Um porta-voz disse que agentes da polícia tinham sido enviados para o local e ocupado a escola, permitindo que os estudantes abandonassem a mesma. Um suspeito foi preso.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E vamos começar com diamantes que são eternos, segundo se diz. A controversa participação da companhia russa Alrosa na mina de diamantes de Katoka continua por resolver, indicou um diplomata angolano, Mayra de La Salette.
Com efeito em declarações à agência de notícias russa Sputnik, o embaixador de Angola na Rússia, Augusto da Silva Cunha, disse que Moscou e Luanda continuam a trabalhar para remover os obstáculos às operações da Alrosa em Angola. O diplomata falava àquela agência no Fórum Económico Oriental, que termina na sexta-feira, e afirmou ser verdade que as sanções impostas à Rússia afetavam as operações da Alrosa na mina de Katoka. Apesar disso, Angola e a Rússia estão a desenvolver mecanismos para ultrapassar as dificuldades que surgiram, disse o embaixador angolano, sem dar outros pormenores, quer sobre esses mecanismos, quer sobre o impacto da contínua presença da Alrosa na Katoka. O diplomata disse, contudo, que Angola não estava a dificultar negociações para mais cooperação, numa aparente alusão a notícias de desentendimentos entre as duas partes. O semanário angolano Expansão tinha antecipado que o governo de Angola estava a forçar a saída da Alrosa da Sociedade Mineira de Katoka por se ter tornado tóxica para a comercialização de diamantes angolanos devido às sanções internacionais à Rússia, mas a multinacional exigia fechar contas para efetuar a saída da estrutura acionista da empresa mineira de Katoka. Em abril deste ano, a Rússia reconheceu que a companhia teria que vender a sua participação na mina de diamantes de Katoka, em Angola, e confirmou haver já companhias interessadas em adquirir a sua participação. O vice-ministro das Finanças russo, Alexei Moisev, disse na altura que os angolanos têm razões justas, na generalidade, para crerem que a Alrosa saia da companhia que explora os diamantes, porque companhias ocidentais envolvidas na compra dos diamantes ou no fornecimento de material recusam-se a negociar devido à presença da Alrosa. Moisev disse que estavam a ser analisadas várias opções, mas acrescentou que o significado disto é que a participação terá aparentemente que ser vendida. Desde então, nada mais foi ouvido sobre a questão e o secretário de Estado angolano para os Recursos Minerais disse que a solução do contencioso que Luanda tem com a multinacional russa dos diamantes deveria ser encontrada através de uma decisão política. Moisés tinha anteriormente afirmado que a pressão de Angola para Alrosa abandonar o projeto de Katoka era uma questão problemática nas relações com o governo angolano. Alrosa detém 41% da Companhia de Exploração de Diamantes de Katoka, a quarta maior mina de céu aberto de diamantes e que produz cerca de 75% dos diamantes angolanos. A Indiama controla outros 41%.
Era a Mayra de La Salette. Dezenas de empresas não estão a reembolsar crédito obtido através do projeto de apoio ao crédito em Angola, com casos passíveis de responsabilização criminal e a consequente falta de recursos para novos empréstimos sob a voz da América. O Banco de Desenvolvimento de Angola, uma peça-chave no programa de apoio à produção, diversificação das exportações e substituição das importações, PRODESI, perdeu o rastro de micro, pequenas e médias empresas com fundos públicos para a atividade produtiva, principalmente em Luanda. Segundo o Instituto Nacional de Apoio a Médias e Pequenas Empresas, o levantamento de todos os casos de incumprimentos passa também por Benguela, uma província que recebeu 200 milhões de kwanzas, cerca de 220 milhões de dólares, do PAC. O João Marcos está em Benguela.
Em Benguela, segundo o INAPEM, há mesmo operadores sem um único reembolso, os chamados incumpridores totais, que podem ser responsabilizados criminalmente. Há abordado pela Voz da América o diretor provincial do Gabinete de Desenvolvimento Económico e Social, Samuel Maleve, confirmou que muitas empresas, com créditos até 41 milhões de kwanzas cada, desrespeitam os contratos.
Assim, aqueles que ainda não começaram com o reembolso. Se não o fazes, vai impedir que os demais beneficiem de financiamento. Do outro lado, isto cria embaraços. Por isso é que sempre lamentamos da questão de burocracia, não burocracia. Temos a questão hoje, que o termo não é muito bom, temos caloteiros. Realmente o PAC foi operacionalizado pelo BDA. E é preocupante a situação em Benguela. E se calhar aqui o nosso apelo a todos os beneficiários, não só do BDA, e também dos outros bancos, através do aviso 10, o alívio econômico.
A Voz da América tentou, sem sucesso, ouvir o BDA, que financiou na província de Benguela, segundo dados oficiais, 149 dos 194 projetos inscritos no PRODESI, nas áreas da agricultura, pecuária, pescas e comércio. Também não foi possível obter explicações do Banco Central sobre o mal parado no âmbito do apoio à produção nacional. Certo, segundo o economista Alfredo Sape, é que o Estado deve reforçar a fiscalização com a figura do auditor externo.
Que eles possam naturalmente ajudar na sensibilização desses agentes a ganhar uma cultura da frente de que a fase de carência é mesmo uma fase normativa, ou seja, é uma fase em que o Estado dá para que os agentes econômicos não paguem, portanto, os impostos, para estarem mais estimulados e, depois de passar a fase de carência, continuar ou começar a pagar, a devolver. Obviamente que isso irá prejudicar os agentes econômicos vindouros, ou seja, os novos players do mercado não vão conseguir obter dinheiro porque as que já receberam inicialmente não estão a devolver.
O ambiente de negócios tem sido apontado como causa para estes incumprimentos. O produtor Jaime Xavier, líder de uma cooperativa agrícola com centenas de filiados em Benguela, não fala de atrasos ou do crédito mal parado, mas sublinha que jogos de influência acabam por excluir quem realmente tem vontade de produzir.
O produto no mercado paralelo é aquele que nunca vai aceder a este crédito. A banca, apesar de estar preocupado também, tanto em alavancar a economia do país, sendo uma empresa que também preza por seus lucros, no entanto, deve apostar nas fazendas âncoras, para dela, a partir delas, apoiar estes pequenos que nunca vão aceder a este crédito.
João Marcos Benguela, Voz da América.
Obrigado, João. A UNITA e o Bloco Democrático, na oposição, desafiaram o ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República, Francisco Pereira Furtado, a revelar os nomes dos altos dirigentes envolvidos no contrabando de combustível para a República Democrática do Congo. Este posicionamento surge depois de Francisco Furtado ter afirmado que foram identificados personalidades envolvidas nesse fenómeno, incluindo governantes, antigos governantes, oficiais generais, oficiais comissários, autoridades administrativas a nível provincial e municipal e autoridades tradicionais. Furtado fez esta afirmação na reunião da Comissão Multissetorial, criada pelo Presidente da República, para combater crimes transfronteiriços, com foco no contrabando de combustível, pesca ilegal e imigração irregular, realizada na cidade do Soio. O porta-voz da UNITA, Marcial Dachala, disse ao Novo Jornal que o Executivo não toma medidas de forma consistente contra a corrupção e não responsabiliza governantes envolvidos em ações que prejudicam o desenvolvimento do país. O secretário-geral do Bloco Democrático, Moata Sebastião, afirmou que o ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente deve ter muita coragem e revelar os altos responsáveis envolvidos nestas atividades. Francisco Furtado revelou, na reunião do Soio, que 52% dos casos de contrabando de combustível no país acontecem na província do Zaire. Este tema entrou na agenda do governo depois, na semana passada, o governador da província do Zaire, Adriano Mendes de Carvalho, ter pedido apoio do presidente João Lourenço para resolver o problema do contrabando, sobretudo de combustível, na região. Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos a transmitir em onda média, onda curta, através de rádios parceiras em Moçambique, na Guiné-Bissau e Cabo Verde, e também através do nosso retransmissor local em São Tomé e Príncipe. A Voz da América transmite também na internet, em voo a português, e pode seguir-nos no Facebook, no Instagram, no YouTube, no X, com a referência Voo a Português. Para contactos, ou para subscrever-se no nosso canal no WhatsApp, o número é, no WhatsApp, +1 202 251 9466. Estamos na primeira página. Quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter notícias de vários palopes e também de outras partes do mundo. Continue connosco, continue com a Voz da América.
África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
E, portanto, eu vou repetir o número para os ouvintes mandarem perguntas e comentários para o convidado do África Agora. Convidado ou convidada, portanto, o número é +1 202 251 9466. A Cimeira Fórum de Cooperação China-África arrancou hoje em Pequim com a presença de representantes de cerca de 50 países do continente. Pouco mais de 20 estados fazem-se representar pelos presidentes e primeiros-ministros. Moçambique e Guiné-Bissau estão presentes através do presidente Filipe Nyusi e Umaro Sissoko Embalo, respectivamente, enquanto Cabo Verde e São Tomé e Príncipe estão presentes com os chefes de governo, Ulisses Correia e Silva e Patrice Trovoada. O presidente angolano, João Lourenço, não está presente em Pequim, ele esteve recentemente lá para encontros com o presidente Xi Jinping. Mas, como a Voz da América disse ontem, a ministra das Finanças, Vera Davis, disse à Reuters que o governo da China precisa intensificar o seu financiamento para que Luanda possa absorver mais produtos fabricados naquele país. Manuel José foi ouvir especialistas angolanos.
Angola, através da sua ministra das Finanças, disse que quer um incremento do financiamento da China para absorver mais produtos do gigante asiático. Américo Vaz é especialista em economia. Nesta relação que os países do continente africano têm com a China, tirando raras exceções.
Nessa relação em que o presidente Xi Jinping chama de win-win, é ganha-ganha, os chineses estão a ganhar. Nós não conseguimos fabricar ou produzir uma enxada, uma katana, que são instrumentos essenciais para a pequena agricultura. A Etiópia tem estado a gerir bem essa relação. E é um exemplo mais acabado, né? Hoje é uma economia vibrante. A África do Sul também tem estado a tirar aqui muitas boas vantagens nessa transferência tecnológica. E outros países africanos, quando se relacionam com a China, colocam sempre os interesses do país.
Outro especialista também do ramo econômico, o professor universitário Bernardo Vaz, entende que Angola e outros países de África têm desperdiçado oportunidades de ouro para tirar vantagens ao gigante asiático. diálogo.
Eu me refiro à possibilidade de aprendermos mesmo com os chineses como é que se faz apoio. Nós estamos a falar na capacitação do homem, como fazer com uma grande parte dos países africanos, um ou outro, África do Sul, que já tem um nível de produtividade muito alto, os países de lá do Bagré, a maior parte dos países africanos, também da África Subsaariana, nós estamos muito mal em termos de produtividade, com aquilo que é a produção por indivíduo. Ao nível do mundo, já países estão a tirar 7, 8 toneladas por hectare quando eles fazem agricultura. Nós ainda estamos a tirar 1 tonelada por hectare da nossa agricultura. Quer dizer, a parceria com a China, nós podemos aprender muito com a China, somente quando se faz agricultura, a construção civil, a engenharia, a mecânica.
Noutra vertente, o professor de Relações Internacionais, Osvaldo Cauolo, diz que o problema não reside no chinês.
Os dirigentes que estão em frente dos países africanos são meros serviçais. O know-how em si até hoje não chegou para a África. Até fósforo sai da China. Na África está as festas de candonga. Qual é a grande inteligência? Eu comprar fósforo da China e vender e depois dizer que eu estou a fazer economia. Em muitos países africanos não existe é comprar. Por isso é que os países africanos ficam uma espécie de prostituta e não sabem bom que homem querem manter. Como é que um continente vai fazer esse mera com um país?
O ano passado a China aprovou um empréstimo de mais de 4 mil milhões de dólares para a África. Angola é o maior devedor da China no continente, com uma dívida estimada em 17 mil milhões de dólares, cerca de 40% da sua dívida externa total. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Na página desportiva, hoje vamos começar com os jogos de qualificação para o CAN, a Taça das Nações Africanas do próximo ano em Marrocos. Há 12 grupos em ação. No grupo D, neste momento a jogar, temos Líbia, Ruanda e Tanzânia, Etiópia, este no grupo H. Amanhã entram em ação 2 dos PALOPs, Angola, Palancas Negras, estão no Ghana, num jogo do grupo F, Estrelas Negras contra Palancas Negras. Hoje, os Palancas estiveram a treinar no estádio Baba Yara para se adaptarem ao relevado do mesmo. O selecionador Pedro Gonçalves lamentou a falta de tempo de preparação, mas disse que há um núcleo de jogadores motivados e determinados e vão arrancar com confiança. Depois de salientar a força da equipa do Ghana, Pedro Gonçalves disse que a seleção angolana quer fazer um bom jogo e obter pontos fora. Angola volta a jogar na segunda-feira contra o Sudão, em casa. Também amanhã estão em ação os Djurtos Guiné-Bissau, que defrontam Eswatini, jogo do grupo I, onde estão lá também Moçambique, que joga na sexta-feira contra o Mali. A seleção moçambicana, os Mambas, já estão em Bamako, realizaram hoje o seu primeiro de 2 treinos previstos no Mali. Cabo Verde, Tubarões Azuis, estão no grupo C, jogam sexta-feira contra os Faraós, o Egito. Este vai ser difícil. Amanhã arranca na Europa a Liga das Nações, é uma espécie de Euro, começa a fase de qualificação. Na Liga A há 4 grupos, Portugal está no grupo A com a Croácia, Polónia e Escócia, joga amanhã com a Croácia. Portugal, recordemos, venceu esta competição em 2019 e esse grande médio que é Vítor Ferreira, mas todos conhecem como Vitinha, diz que isso é motivação.
Sem querer cair nesse erro de pôr as expectativas demasiado altas, temos que sempre apontar muito alto. Temos uma grande equipa, temos grandes jogadores, selecionador, todas as condições para chegarmos longe. E acho que temos de ter essa responsabilidade também de nos cobrarmos.
Era o médio português Vitinha a falar da Liga das Nações que arranca amanhã. Vitinha joga no PSG de França. Agora para o Campeonato Aberto dos Estados Unidos, estamos a chegar às meias finais. Nos masculinos, 2 americanos vão estar frente a frente na sexta-feira, o que significa que um americano vai estar na final deste torneio em Nova Iorque. Os semifinalistas são Taylor Fritz e Francis Tiafoe. Ontem Tiafoe bateu o búlgaro Greg Dimitrov, que desistiu no terceiro set por lesão. Fritz bateu o alemão Alexander Zverev em 4 sets, foi muito difícil. Parciais de 7-6, 3-6, 6-4, 7-6 ao Widersein. Alexander fica para a próxima. Nos femininos, hoje temos 2 jogos dos quartos de final. Um deles envolve a brasileira Beatriz Haddad Maia, que tem pela frente Carolina Muchova. da República Checa. Iga Swiatek, da Polónia, tem pela frente a americana Jessica Pegula. Já nas meias finais, temos frente a frente amanhã a americana Emma Navarro contra Aryna Sabalenka, da Bielorrússia. Aqui em Washington, Voz da América. Vamos agora até Moçambique, onde, como os ouvintes sabem, uma força do Ruanda encontra-se na província nortenha de Cabo Delgado a combater a insurgência terrorista islâmica. É uma presença que muitos não veem com bons olhos, acusando o Ruanda de tirar vantagem disso para os seus empresários. Agora surge uma outra controvérsia, conforme nos diz o Ramos Miguel.
A Força Militar do Ruanda, que auxilia as tropas moçambicanas na luta contra o terrorismo em Cabo Delgado, construiu uma escola na comunidade de Namalala, em cima da praia, que foi inaugurada esta segunda-feira 2. E analistas políticos fazem duras críticas ao governo porque dizem que isso significa hipotecar a soberania nacional. A escola foi inaugurada pelo comandante da Força Ruandesa em Cabo Delgado, Alex Kagame, que inseriu a sua construção no âmbito das ações filantrópicas do seu exército. Isso é hipotecar a soberania moçambicana, considerou o analista político de André Major, considerando, no entanto, que construir uma escola é uma ação positiva, só que depois de construída devia ser entregue às autoridades moçambicanas.
E seria esse estado que inauguraria o hospital, porque do jeito que estão comportados, estão por em causa a nossa própria soberania. Moçambique é um país soberano, então não podemos permitir que os estrangeiros façam disfarçam aqui. Os irlandeses não são culpados. Quem é culpado é o nosso estado.
Para o porta-voz de Hernando Zé Manteigas, este é um mau sinal para os moçambicanos.
Isso são sinais perigosos porque o Estado moçambicano não se faz presente. Quer dizer que quando uma força estrangeira militar constrói uma escola, constrói um hospital e até cria relações amistosas, duvidosas nos seres populares, isto é sintomático de que podemos de facto ter uma região que não está dentro da unidade do Estado.
Já o analista político Francisco Matinho diz que os ruandeses pretendem, com esta construção, perpetuar a sua presença em Moçambique.
Eu honestamente não estou a ver um exército com responsabilidade social de estar a patrocinar as escolas, porque de onde vem dinheiro do exército vem do Estado ruandês, né? Porque o exército ruandês não produz dinheiro, é do Estado ruandês. Eles estão cá em missão do governo do Ruanda. E o exército ruandês está cá. Não é um exército privado, é um projeto de um exército estatal. E eles arranjaram uma forma de tentarem perpetuar a presença deles.
Por certo, o analista político João Feijó diz que isso, sendo positivo, não resolve o problema em Cabo Delgado.
São reivindicações políticas que estão ali em causa. A própria comunidade internacional é a primeira a incentivar o Estado moçambicano a prolongar esta solução militar. Portanto, e se formos a ver os soldados estrangeiros que foram colocados lá no terreno, estão sobretudo a proteger as zonas de grande investimento económico, precisamente na área do gás, nomeadamente em Palma e Mocimba, mas também na área do grafite, neste caso em Anquab, é onde está a tropa ruandesa, não propriamente a proteger a população, mas a proteger os grandes projetos económicos.
Entretanto, o governador provincial de Cabo Delgado, Felista Wabu, enalteceu a iniciativa ruandesa porque ajuda a resolver o problema da falta de escolas na província, muitas das quais foram destruídas pelos jihadistas.
Nós estamos muito agradecidos ao povo ruandês por essa oferta aos nossos meninos desta aldeia de
Namalau. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Aqui Washington, Voz da América, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora. O Amâncio Miguel está aqui já ao meu lado para, dentro de momentos, iniciar uma segunda meia hora com mais notícias e reportagens. Continuo com a Voz da América.
modo ouvinte, são 13 horas e 30 minutos aqui em Washington, D.C. e bem-vindo à segunda parte da emissão vespertina da Voz da América em português. Na sonoplastia está a Kila Williams, na realização o Jaime Farias, notícias serão com o João Santa Rita. Eu sou o Amancio Miguel, uma vez mais, votos de boa escuta. Tropas do Ruanda constroem escola em Cabo Delgado, isto no norte de Moçambique, e analistas dizem que a soberania pode ser posta em causa. Israel bombardeia o Líbano enquanto prosseguem manifestações para forçar o governo a aceitar o cessar-fogo, e o presidente da Ucrânia ordena a remodelação ministerial. O ministro dos Estrangeiros foi afastado. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, ainda em FM, através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Notícias em texto, áudio e vídeo da Voz da América no Facebook, no X, no Instagram e no YouTube. A nossa referência é VOA Português. No nosso canal no WhatsApp, +1 202 251 9466. Em seguida, o noticiário com o João Santa Rita.
E vamos começar com uma notícia que ainda está, vamos por assim dizer, a decorrer aqui nos Estados Unidos. Pelo menos 4 pessoas morreram e 30 outras ficaram feridas num tiroteio numa escola secundária no estado da Geórgia. A escola está situada numa área fora da principal cidade do estado, Atlanta. Sabe-se que pelo menos um dos 30 feridos está em estado grave. Um suspeito foi preso. Militares de Israel disseram hoje que realizaram ataques contra militantes do Hezbollah no sul do Líbano, depois de dezenas de rockets terem sido disparados contra Israel. Os militares disseram que as defesas antiaéreas interceptaram alguns dos 65 rockets, outros caíram em áreas abertas. Familiares de alguns dos reféns ainda detidos pelo Hamas em Gaza protestaram na quarta-feira em frente à sede do partido Likud, do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Os familiares gritavam slogans a favor de um acordo de cessar-fogo com o Hamas, que inclui a libertação de reféns. O presidente egípcio Abdel Fattah el-Sisi iniciou a sua primeira visita oficial à Turquia desde que as duas potências regionais puseram termo às tensões nas suas relações. A situação na faixa de Gaza deverá ser um dos tópicos em discussão. O Egito, juntamente com o Qatar e os Estados Unidos, têm sido medianeiros para se tentar alcançar um cessar-fogo. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse hoje que a Ucrânia precisava de nova energia ao ordenar uma grande remodelação governamental no momento crucial da guerra contra a Rússia. Um total de 6 ministros, incluindo o ministro dos Negócios Estrangeiros, Dmitry Kuleba, apresentaram a sua demissão e o parlamento aceitou a demissão de 4 deles. Entretanto, 3 civis foram mortos e 2 feridos em bombardeamentos ucranianos contra uma vila na região russa fronteiriça de Belogorod. A região de Belogorod tem sido alvo de frequentes bombardeamentos transfronteiriços e ataques de drones e guerra. O Papa Francisco exortou hoje a Indonésia a cumprir a sua promessa de harmonia na diversidade e a combater a intolerância religiosa. No primeiro dia da sua visita, Francisco reuniu-se com o presidente Sisano, Joko Widodo e outras autoridades indonésias no Palácio Presidencial. À tarde, Francisco tinha previsto uma reunião com clérigos e freiras indonésias na Catedral da Nossa Senhora da Assunção, em Jakarta. Depois da Indonésia, o Papa vai visitar a Papua Nova Guiné, Timor-Leste e Singapura. Um diplomata americano condenou uma nova lei dos Talibã no Afeganistão, alertando que ela visa eliminar completamente as mulheres da vida pública. O alerta dos Estados Unidos surge dias depois do líder supremo dos Talibã, Hibatullah Akhundzada, ter promulgado o controverso decreto que ordena que as mulheres afegãs não falem em voz alta em público e cubram totalmente o corpo e o rosto quando estiverem ao ar livre.
Em Moçambique, tropas ruandesas continuam em Cabo Delgado a ajudar na luta contra um grupo que realiza ações terroristas. A presença agora se estende a projetos de infraestruturas, como escolas, o que levanta um debate sobre a sua real missão. Ramos Miguel.
A Força Militar de Ruanda, que auxilia as tropas moçambicanas na luta contra o terrorismo em Cabo Delgado, construiu uma escola na comunidade de Namalala, em cima da praia, que foi inaugurada esta segunda-feira de hoje. E analistas políticos fazem duras críticas ao governo porque dizem que isso significa hipotecar a soberania nacional. A escola foi inaugurada pelo comandante da Força Ruandesa em Cabo Delgado, Alex Kagame, que inseriu a sua construção no âmbito das ações filantrópicas do seu exército. Isso é hipotecar a soberania moçambicana, considerou o analista político de André Major, considerando, no entanto, que construir uma escola é uma ação positiva, só que depois de construída devia ser entregue às autoridades moçambicanas.
E seria esse estado que inauguraria o hospital, porque do jeito que estão comportados, estão por em causa a nossa própria soberania. Moçambique é um país soberano, então não podemos permitir que os estrangeiros façam o que façam aqui. Os irlandeses não são culpados. Quem é culpado é o nosso estado.
Para o porta-voz de Arnaldo Zé Manteigas, este é um mau sinal para os moçambicanos.
Isso são sinais perigosos porque o Estado moçambicano não se faz presente. Quer dizer que quando uma força estrangeira militar constrói uma escola, constrói um hospital e até cria relações amistosas, duvidosas nos seres populares, isto é sintomático de que podemos de facto ter uma região que não está dentro da unidade do Estado.
Já o analista político Francisco Matinho diz que os ruandeses pretendem, com esta construção, perpetuar a sua presença em Moçambique.
Eu honestamente não estou a ver um exército com responsabilidades sociais de estar a patrocinar as escolas, porque de onde vem dinheiro do exército vem do Estado ruandês, né? Porque o exército ruandês não produz dinheiro, é do Estado ruandês. Eles estão cá em missão do governo do Ruanda. E o exército ruandês está cá. Não é um exército privado, é um exército estatal. E eles arranjar uma forma de tentarem perpetuar a presença deles.
Por certo, o analista político João Feijó diz que isso, sendo positivo, não resolve o problema em Cabo Delgado.
São reivindicações políticas que estão ali em causa. A própria comunidade internacional é a primeira a incentivar o Estado moçambicano a prolongar esta solução militar. Portanto, e se formos a ver os soldados estrangeiros que foram colocados lá no terreno, estão sobretudo a proteger as zonas de grande investimento económico, precisamente na área do gás, nomeadamente em Palma e Mocimba, mas também na área do grafite, neste caso em Anquab, é onde está a tropa ruandesa, não propriamente a proteger a população, mas a proteger os grandes projetos económicos.
Entretanto, o governador provincial de Cabo Delgado, Evarista Wabena, disse à iniciativa ruandesa porque ajuda a resolver o problema da falta de escolas na província, muitas das quais foram destruídas pelos jihadistas.
Nós estamos muito agradecidos ao povo ruandês por essa oferta aos nossos meninos desta aldeia de
Namalau. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Continuamos a falar de Moçambique. O país vai a 9 de outubro votar o presidente, parlamento e governadores provinciais. Zambésia é o segundo maior círculo eleitoral. E aqui nesta província, nas eleições para o cargo de governador, disputa apertada será entre Manuel de Araújo, que é da Renamo, e Pio Matos, o incumbente, que é pelo partido Frelimo. Em Climane, o jornalista Zito Osman, da Rádio Schwabo e TV Online Zambésia. Zito, muito boa noite.
Boa noite, Amancio, e todo o vastíssimo auditório da Voz da América.
Zito Osman é jornalista, certamente, que acompanha a movimentação eleitoral. Em breves linhas, como é que está a Zambésia, o ritmo já a acelerar ou não tanto?
Não tanto, há um sentimento, a meu ver, pelo menos nos grandes centros urbanos, que são Climane, Mocuba, mas também um pouco por Molokwe, há uma espécie de desconforto ou apatia dos jovens perante o processo eleitoral, porque é também meu entendimento, os últimos acontecimentos que foram registados nas eleições autárquicas, os jovens particularmente parece que já não confiam nos processos eleitorais para determinar o próprio futuro, e alguns deles vão optando por estar muito por fora deste processo eleitoral, não participando ativamente nos processos que são naturalmente que os partidos políticos vão vão fazendo nos bairros, nas cidades e etc.
Zito, nestas eleições Moçambique vai escolher um novo presidente e são concorrentes Daniel Chapo da Renamo, Suf Mamadi da Renamo, Lutero Simango do MDM e também o independente Venâncio Mondlane. Ao que parece, as eleições legislativas, a votação legislativa e a de governadores provinciais não parecem ter destaque. Até o ver, até onde é que isto pode afetar a real votação, a real escolha da população nesses postos?
Primeiro é a mudança do próprio sistema. Hoje, em Moçambique, tem três boletins de voto. Na verdade, nas eleições em que vamos, tem três boletins de voto. Um para o Presidente da República, o segundo é para a eleição dos deputados da Assembleia da República, o terceiro é para a eleição dos membros da Assembleia Provincial e, por cumulativamente, também do governador de província como cabeça de lista. Ora, esta forma de eleição deixa muita, na verdade não deixa muita capacidade ou muita possibilidade de os cidadãos elegerem de forma transparente, na verdade, de forma voluntária, da sua própria vontade, porque maioritariamente as pessoas devem eleger ou escolher os partidos políticos e não propriamente as pessoas que eles gostariam de ver a governar a província, porque o que acontece é que Moçambique neste momento, por exemplo, o segundo maior partido da oposição em Moçambique, que é a Renamo neste momento, está numa crise com relação ao seu próprio eleitorado, mas também aos jovens que são o novo eleitorado que veio para ficar, presumo, porque sentem-se traídos com relação aos anseios que deviam, que o próprio partido devia ter feito há algum tempo atrás. O que acontece é que a Renamo e cá em Moçambique o que se diz é frenar uma coligação entre a Renamo e a Frelimo para subverter a vontade popular. Então, o que há é que esses jovens, esses cidadãos, neste momento, não encontram espaço para voltar de forma voluntária, de forma transparente, porque o que se tem que eleger hoje são os partidos políticos. A votação direta que acontece é apenas direcionada para o Presidente da República. Portanto, aqui em Quilimane, aqui na Zambésia, já as pessoas não vão eleger, por exemplo, diretamente ao Pio Matos ou diretamente ao Manuel de Araújo ou ao Bruno Dramus, que é também do MDM, mas vão eleger os partidos políticos dos quais eles estão filiados e são cabeças de lista. Ora, essa forma, essa costura do processo eleitoral deixa muito a desejar, porque não há liberdades. Por exemplo, trazia o exemplo anterior, que era para consubstanciar de que, pronto, há quem não queira votar efetivamente na Renam, mas queira votar, por exemplo, em Manuel de Araújo. Essa possibilidade ela fica diluída porque o partido, quer dizer, o sistema que foi instalado já não permite este tipo de voto. Então, foram coartadas algumas liberdades que já tinham sido ganhas há algum tempo, que era a votação direta nos seus próprios candidatos.
Zito, só para terminar, as enchentes registram campanhas. Eu lembro-me, as últimas eleições na Zambésia que acompanhei foram de 2004 e nessa altura, pelo partido de Frelimo, o candidato era o presidente Joaquim Chissano e pela Renamo, o líder que era do partido nessa altura, que era Afonso de Lhacama. Havia muita enchente, ias para o campo de Sirangano, ias para Sangarivera, havia enchentes para um e outro candidato. No entanto, na hora da votação, o resultado foi o outro. Este cenário que mantém-se até agora não pode dar ilusão a um e outro candidato?
Pode dar ilusão, na verdade, é um ponto muito interessante este que coloca. Pode dar esta ilusão, mas as enchentes sempre foram, na verdade, nos últimos pleitos eleitorais, principalmente em Kliman, as enchentes são a tradição. E, por exemplo, vimos as marchas que aconteceram por conta da reivindicação dos resultados, mas aquilo foi naturalmente um período extra. Mas o próprio presidente, o próprio candidato, por exemplo, do Partido Frelimo, Daniel Chapo, tem tido enchentes. Pelo menos o candidato ao governador da província, Manuel de Araújo, tem tido enchentes, mas essas enchentes não podem naturalmente significar intenção clara de voto. Por exemplo, há quem, e disse por aqui, que traz pessoas de outras geografias da província, que é para ter as pessoas lá e aparentar popularidade. Então, não é certo de que as enchentes serão ou significarão votos nas urnas. Portanto, nada está definido até o momento. Claro que em algumas situações já preferidos ou não, mas há um todo o trabalho, tanto quanto temos algumas outras mais semanas para que o rumo das coisas seja vislumbrado, porque a campanha até agora está muito, muito monótona.
Obrigado, Zito. E em Moçambique não há uma lei que permite as sondagens, pelo que é ainda a opinião de um e do outro em relação aos eventuais vencedores da eleição que terá lugar em outubro. Zito Ousmane, que é jornalista moçambicano da província da Zambésia, da Rádio Chuapo, contaremos com a tua participação em próximas ocasiões. Aqui em Washington, D.C., 13 horas 46 minutos. Vamos a Guiné. O presidente interino do Supremo Tribunal de Justiça informou ter anotado as resoluções e deliberações saídas do primeiro Congresso Extraordinário, realizado à revelia da Direção Superior do Movimento para a Alternância Democrática, o MADEM G15, por um grupo de militantes e dirigentes do partido. Lima António André justifica a decisão pelo facto de os referidos atos se mostrarem em conformidade ao estatuto do partido. O tribunal já tinha feito o mesmo com dissidentes do Partido de Renovação Social, que também realizou um congresso paralelo e contra a direção do partido. Juristas divergem sobre o valor judicial dessas anotações e as suas consequências. Tem os detalhes o Álvaro Lugero Andrade.
Nos círculos políticos guineenses aguardam-se os próximos passos das eleições consideradas cessantes do MADEM G15 do PRS, bem como dos grupos de dissidentes que realizaram congressos extraordinários à revelia daquelas direções e cujos atos foram notados pelo presidente interino do Supremo Tribunal de Justiça. No campo jurídico, o debate centra-se na validade e consequência da decisão do tribunal. O jurista Banor da Fonseca explica que a decisão tem por base os estatutos dos partidos, que no caso do fim dos mandatos dos órgãos, dão a possibilidade de membros dos partidos renovarem esses órgãos.
Não se trata de nova organização deslocada do partido, mas sim elementos dentro do próprio partido que, sentindo insatisfeitos ou inconformados com a situação vigente dos respectivos partidos, decidiram avançar com os respectivos congressos que, posteriormente, foram submetidos ao Supremo Tribunal de Justiça. São dois pontos, essencialmente. Primeiro, se existem motivos para tal. Segundo, quem convocou os respectivos congressos, se tem a legitimidade ou não para o convocar. Ora, quem nos dá essa resposta são os próprios estatutos dos respectivos partidos. E quem cabe depois decidir pela anotação é o próprio estatuto quem define, e o tribunal, com base naquilo que diz o estatuto, faz a sua análise, a interpretação e decide.
Por seu lado, também o jurista Luís Vaz Martins usa o caso mais recente do MADEM G15 para dizer que os próprios estatutos não foram respeitados e que o tribunal não devia ter feito a anotação.
Do ponto de vista jurídico, Supremo Tribunal de Justiça, a nossa lei-quadro de partidos políticos incumbe a possibilidade, portanto, a prerrogativa de anotar todos os atos dos partidos políticos para efeito de publicidade. Tomou boa nota em como houve um congresso que decorreu, que em princípio obedeceu todos os trâmites legais do estatuto daquele partido político e que está tudo conforme. Não devia ter sido essa, portanto, a atitude ou então, digamos assim, a postura do Supremo Tribunal de Justiça, porque efetivamente aquele congresso viola os estatutos do MADEM G15, porquanto foi indevidamente invocado, porque o Estatuto, no seu artigo 18º, determina que, por assinatura de 1000 membros esse, entenda-se, do Congresso, podem requerer ao coordenador daquele partido a convocação do Congresso Extraordinário. Cabendo ao coordenador convocar o Congresso nos termos determinados pelos estatutos no Conselho Nacional. Isso não aconteceu, o que significa que aquele Congresso foi mais de um Congresso no âmbito da intromissão do Presidente da República, Umaro Sizoké Embalo, na agenda dos partidos políticos, com o fito de criar cisões dentro dos partidos políticos para poder beneficiar com o seu projeto de segundo mandato.
Quanto a consequências, Banor da Fonseca entende que os dirigentes eleitos nos congressos extraordinários devem assumir as direções dos partidos.
Salvo decisões judiciais em contrário, a direção anotada é que deve passar a dirigir o partido.
Entendimento diferente tem Luís Vaz Martins.
A anotação é um mero ato administrativo. Esse ato administrativo pode ser sobreposto por um ato judicial, mesmo sendo o Tribunal Regional de Bissau, direção legítima do MADEM, decidir impugnar, digamos assim, aquela nota. Pode fazê-lo. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o caso do PRS. E essa decisão de qualquer que seja o tribunal competente nessa matéria, suplanta aquela anotação.
Refira-se que as eleições legislativas antecipadas estão marcadas para 24 de novembro.
Há pouco mais de dois meses do dia das eleições aqui nos Estados Unidos, os candidatos presidenciais Donald Trump e Kamala Harris estão a preparar-se para o seu primeiro debate e a fazer campanha para tal, sobretudo no tocante à economia. O correspondente da Voz da América, Scott Stearns, analisa o estado da corrida. Aqui a narração é de Paula Alves Silva.
Donald Trump está a fazer uma campanha forte sobre a economia e sobre Kamala Harris.
Eis o que sabemos sobre a camarada Kamala Harris. Ela simplesmente não se preocupa com o povo americano, especialmente com os trabalhadores ou com os americanos da classe média. Ela simplesmente não quer saber de vocês.
A campanha de Harris diz que é Trump quem vai prejudicar as famílias trabalhadoras com cortes de impostos para as empresas.
Construir a classe média será um objetivo determinante da minha presidência.
She'll make groceries more affordable by cracking down on price gouging. And she'll cut housing costs by taking on corporate speculators.
A economia é a principal questão dos eleitores nestas eleições. Esse é um problema que Harris precisa de resolver rapidamente, diz o consultor político Hank Schenck.
Ela tem de explicar porque é que as pessoas estão a pagar o que pensam ser mais na bomba de gasolina e porque é que o pão custa tanto e porque é que os fabricantes desses produtos lhes estão a dar menos pelo seu dólar.
J.D. Vance, companheiro de candidatura de Trump, diz que votar em Harris significa perder mais empregos nos Estados Unidos.
Pensem em todos os interesses poderosos na burocracia falida deste país, nas pessoas que enriqueceram enviando os vossos empregos para a China. Eles querem Kamala Harris. A única maneira de os derrotar e a única maneira de repostar é nas urnas, em novembro.
O companheiro de corrida de Harris, Tim Walz, diz que são os democratas que estão comprometidos com os trabalhadores americanos.
Donald Trump e J.D. Vance têm algo um pouco diferente em mente. A única coisa que esses tipos sabem sobre os trabalhadores é como tirar partido deles, como não lhes pagar. Em todas as oportunidades que tiveram, travaram uma guerra contra os trabalhadores e a capacidade de negociar coletivamente.
A pouco mais de dois meses do fim, esta é uma corrida renhida. A maioria das sondagens de opinião pública mostra Harris com uma ligeira vantagem sobre Trump a nível nacional. O eleitor do Michigan, David Martinez, apoia Trump.
Ele é um verdadeiro patriota americano. Acredito que ele pensa mais nas pessoas que vivem neste país do que nele próprio. Tudo o que ele faz é para tentar ajudar alguém.
Becca Rush, eleitora da Georgia, apoia Harris.
Estamos em 2024. Precisamos de sangue fresco e de um novo futuro mais brilhante.
Enquanto continuam a fazer campanha, Trump e Harris passarão grande parte da próxima semana a preparar-se para o primeiro debate presidencial a 10 de setembro.
Bernard Avle apresenta um dos maiores programas de rádio matinal do Ghana, mas os burlões usaram a inteligência artificial para clonar a sua voz e apresentar o produto como se fosse deles. Analistas alertam que a mesma tecnologia poderá ser usada para difundir desinformação antes das eleições de dezembro. Para a Voz da América, reporta Senal Tordi, aqui com a narração da Voz da América em português.
A partir dos estúdios da City FM em Accra, a voz de Bernard Avery chega a dezenas de milhares de ouvintes todos os dias da semana.
I use a talk program platform to raise important...
Faço um programa de discussões, uma plataforma para tratar assuntos importantes do desenvolvimento, mas também utilizo o poder de boas entrevistas para questionar os decisores e realmente exigir responsabilidade.
To actually demand for accountability.
Mas essa voz de responsabilidade foi sequestrada.
Somebody called me and said, Bernard, I'm calling to check on the sex enhancement.
Alguém telefonou-me e disse, Bernard, estou a ligar para saber sobre o medicamento para aumentar o órgão sexual que debateu no seu programa de televisão na semana passada.
What are you talking about?
Avro diz que os autores da farsa usaram ferramentas de inteligência artificial para clonar sua voz e depois transmitir o programa no Facebook. Para tornar o programa mais autêntico, usaram a introdução oficial do mesmo.
Welcome to the Point of View. This is your favorite current affairs show on television.
Mas em vez de falar sobre assuntos atuais, a versão da inteligência artificial promoveu produtos.
This is me they are using. And then a voice that sounds like mine.
Eles usam-me e depois uma voz que soa como a minha, de alguma forma aprende como apresento o meu programa.
Somehow learns how I introduce my show.
O cientista de computação e investigador Kweku Ando Yamua registra um aumento das tecnologias de clonagem falsa profunda desde 2022, com ferramentas agora facilmente acessíveis.
They charge you a dollar, which gives you access to...
Eles cobram $1, o que lhe dá acesso para clonar a sua voz em 3 pessoas. Repetem 3 frases e depois tem uma versão clonada da tua voz a dizer qualquer coisa.
Clone version of your voice saying anything.
No ano eleitoral, o fácil acesso à inteligência artificial representa uma séria ameaça à paz e à segurança do Ghana, dizem analistas políticos. Durante as eleições de 2020, as notícias falsas e a desinformação geraram distúrbios e foram registadas pelo menos 8 mortes devido à violência política. Alguns temem que as tecnologias de clonagem possam piorar a situação neste ano. A City FM já assistiu a um aumento da desinformação. A rádio afirma que os autores da farsa estão a usar a marca e a credibilidade do meio de comunicação para espalhar a desinformação. Por esta razão, a City FM está a introduzir mecanismos de segurança para sinalizar notícias falsas e conteúdo clonado nas suas fotos e histórias amplamente divulgadas. Com recurso à tecnologia de código QR, a audiência pode verificar facilmente as imagens. A rádio está também a testar um projeto de verificação de factos financiado pela Embaixada de Dinamarca, em parceria com o Centro para o Desenvolvimento Democrático do Ghana. Reúne jornalistas forenses e de investigação.
And then we are going the step further of also getting tech involved.
Vamos então dar um passo em frente, envolvendo também a tecnologia, combatendo e demonstrando realmente provas dos bastidores de como conseguimos a verificação deste conteúdo falso.
Juntamente com as iniciativas de verificação de factos no Ghana, estão os apelos a uma maior educação pública em matéria de literacia mediática e a detecção de meios de comunicação falsos no período que antecede as eleições.
Obrigado, Álvaro Gerandrade, marcando o ponto final à emissão vespertina da Voz da América em português. Pelo menos 2 pessoas morreram e 4 ficaram feridas num tiroteio nesta quarta-feira numa escola secundária do Estado americano da Geórgia. O presidente da Ucrânia ordena a remodelação ministerial. O ministro de Negócios Estrangeiros foi afastado. Kyla Williams, Jaime Faria e Amancio Miguel fizeram-lhe a companhia nestes minutos. Nós voltaremos amanhã. Continuo ligado à Voz América em www.voaportugues.com. Muito boa noite.